Ciência Legal.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação, papo ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar,
quem entende do assunto vai explicar.
Ciência tem voar com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação,
cogicando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume, vem participar.
Olá, crianças! Eu sou Joyce Santos e está começando agora na Rádio Web da Universidade Federal do Pará o Ciência Legal, um programa sobre ciência para as crianças. Aqui a gente vai se encontrar e se divertir com descobertas, histórias e uma animada gincana.
Ciência Legal, diversão e conhecimento no rádio.
Quem sempre me acompanha na apresentação do Ciência Legal é um macaquinho muito esperto, o Cheirinho. Oi, Cheirinho.
Oi, Joyce. Oi, galera.
Oi.
Então, pra começar o programa, diz aí, Cheirinho, qual é o nosso tema de hoje?
Ah, Joyce, a evolução.
Ciência Legal.
E para ajudar a gente a falar sobre esse assunto, está aqui uma galera que gosta muito de estudar.
Ah, isso aí, Joyce. Quem está aqui são os alunos da Escola Municipal Parque Amazônia, acompanhados da professora Maria do Nascimento. Cadê essa galera?
E a Escola Parque Amazônia trouxe duas equipes para participar do programa. A equipe Connect.
O Connect vai ganhar. O Connect está de pé. O Connect está aqui. O Connect é o melhor.
Muito bem.
E a equipe Atitude?
Quem são vocês?
Os Atitudes outra vez.
Eu não ouvi.
Os Atitudes estão aqui.
Pode bater o pé
e levantar a poeira, porque os Atitudes não estão de brincadeira.
Ciência Legal.
Para começar o nosso Ciência Legal de hoje, garotada, eu quero saber, quem pode me dizer o que é evolução?
Felipe, atitude. Evolução é a mudança sobre os seres vivos.
A evolução é o processo de adaptação e variação das espécies ao longo do tempo.
E é com a evolução, galera, que acontece o surgimento de novas espécies. Por isso, hoje, vemos a variedade de espécies de seres vivos no nosso planeta.
Mas calma, como isso tudo acontece é o que a gente vai explicar muito bem direitinho ao longo do programa.
Ciência Legal!
E para explicar a evolução, a gente não pode deixar de falar de um cientista inglês chamado Charles Robert Darwin. O Darwin, pessoal, viajava muito e encontrava diferentes espécies vivendo em diferentes lugares. Ele observou também que algumas espécies semelhantes viviam em lugares diferentes, até mesmo distantes. O porquê de existir essa variedade era a grande curiosidade do nosso amigo Charles Darwin.
E foi assim que Darwin elaborou uma hipótese. Ou seja, uma possível resposta para explicar a evolução, que até hoje é aceita no meio científico. A teoria da seleção natural.
A teoria da seleção natural diz que todas as espécies possuem ancestrais comuns. Todos os seres vivos têm parentesco.
Muito bem. Os animais, por exemplo, por mais que sejam diversos, possuem semelhanças explicadas por esse parentesco com os seus antepassados.
As semelhanças entre o homem e o macaco também são explicadas pelos ancestrais que têm em comum. Outra constatação da teoria da seleção natural é que os indivíduos da mesma espécie possuem diferenças entre si.
Isso quer dizer que nem todas as onças pintadas são iguais. E nem todos os macacos pregos são iguais.
Essas pequenas diferenças que a Joyce falou são responsáveis por diferentes formas de agir sobre o meio ambiente. Alguns indivíduos são mais aptos ao meio onde vivem e por isso sobrevivem e podem se reproduzir muito mais. Não é, Joyce?
É isso aí. Isso não quer dizer que os indivíduos se adaptam ao ambiente. Na verdade, alguns já nascem mais aptos e conseguem se relacionar melhor com o meio. E assim, vivem mais e melhor.
Com o passar do tempo, só vão sobreviver e se reproduzir os mais aptos àquele determinado ambiente onde vivem. E, ao se reproduzirem, os indivíduos mais aptos podem transmitir aos seus descendentes as características que os tornam mais fortes naquele ambiente. O Darwin não soube explicar como essas características eram transmitidas entre as gerações. Só mais tarde, com o desenvolvimento da genética, que é a área da biologia que estuda a hereditariedade das espécies, que a ciência está conseguindo entender como os indivíduos repassam algumas características aos descendentes. E é assim, com o passar do tempo, com as diferenças entre os indivíduos, que podem surgir novas espécies.
E bota tempo nisso, cheirinho. Esse tempo que o Darwin dizia que levava para uma espécie mudar ou surgir é um tempo bem grande, que pode ser de milhares ou milhões de anos.
Ah, o Darwin era muito esperto mesmo.
Que tal a gente conhecer um pouco mais sobre a história desse cientista que marcou a história da biologia?
Eu conheço a pessoa ideal para contar essa história pra gente. É a vovó!
Ciência da vovó.
Ciência da vovó.
Oi, criançada.
Oi.
Eu sou a vovó Del e a história de hoje é sobre o cientista da natureza. Vamos ouvir?
Sim.
Então vamos lá. O ano era 1809 e o dia 12 de fevereiro. Em uma cidade da Inglaterra, nasceu uma criança com um futuro brilhante na ciência. Filho de um rico e influente casal inglês, o menino foi batizado de Charles Robert Darwin. A mãe dele pertencia a uma importante família de fabricantes de cerâmica, e o pai era um médico famoso e muito respeitado na época.
Que legal, vovó. E o Darwin seguiu a carreira do pai?
Não, querida. Na verdade, o Darwin não gostava muito das matérias ensinadas na escola. E o pai dele teve que o obrigar a escolher uma profissão. Darwin decidiu estudar teologia, que é uma ciência voltada para o estudo e a formação religiosa. Mas não seguiu a carreira na área. Desde pequeno, Darwin gostava mesmo era de estudar plantas e insetos. Ele ficou sabendo de uma viagem pelo mundo que seria feita de navio com o objetivo de fazer grandes descobertas científicas. Assim, no dia 27 de dezembro de 1831, Darwin partiu na expedição que durou 5 anos. Em todos os lugares por onde passou, incluindo o Brasil e a Nova Zelândia, Darwin coletou várias espécies de seres vivos, a maioria nunca vista antes. E foi assim que, anos depois, o pesquisador desenvolveu o trabalho que o deixou conhecido e respeitado para sempre, a teoria da evolução pela seleção natural.
E o que diz a teoria da evolução pela seleção natural, vovó?
Segundo a teoria da evolução, desde a origem do mundo, os seres vivos passam por constantes transformações até o surgimento de novas espécies. Os estudos de Darwin mostraram também que o desaparecimento e a evolução dos seres vivos acontecem por causa de um fenômeno que ele chamou de seleção natural, conhecida como a lei dos mais adaptados. Desse jeito, só os mais preparados podem sobreviver. Muitos pesquisadores concordavam com Darwin e até mesmo um colega seu, Alfred Russel Wallace, chegou à mesma conclusão ao estudar o mundo natural. Com o risco de não ser reconhecido como autor de sua ideia, Darwin decidiu divulgá-la, mesmo sabendo que iria contrariar grande parte da sociedade e principalmente a Igreja Católica, que acreditava na criação do mundo de acordo com o que está escrito na Bíblia. E mesmo temendo a reação religiosa, no ano de 1859, Darwin publicou a mais importante obra da vida dele, o livro denominado A Origem das Espécies. Mesmo que novas descobertas já tenham sido realizadas sobre a evolução das espécies, as ideias de Darwin foram novidades para a época. Tanto que, em reconhecimento à importância do trabalho, o cientista foi uma das 5 pessoas não ligadas à família real inglesa a ter um funeral com apoio do Estado no século XIX. Darwin morreu na Inglaterra no dia 19 de abril de 1882. Mas, sem dúvida, ele deixou um grande acervo de informações que são estudadas e discutidas na biologia até os dias de hoje. E então, crianças, gostaram da história do cientista da natureza?
Sim!
Então, até o nosso próximo encontro aqui no Ciência Legal.
Ciência da vovó.
Ciência da vovó.
Ciência legal.
Eu sempre adoro as histórias que a vovó conta pra gente, Joyce.
São bem interessantes e divertidas, cheirinho. E agora vai começar outro quadro que a garotada adora.
Chegou a hora da nossa gincana legal!
É!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
A gincana legal tem 3 provas, uma em cada bloco do nosso programa. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. Aí, se acertar, ganha 5 pontos.
Legal! E em cada prova, um aluno vai representar a sua equipe. E os outros alunos ficam na torcida, dando o maior incentivo.
Tá tudo combinado, gente?
Sim!
Então vamos começar a primeira prova!
Complete a frase.
Essa prova funciona assim. Eu falo uma frase e vão faltar algumas palavras para ela ficar certa e completa. Nós vamos dar 3 alternativas, não é, Joyce?
É isso aí.
E aí vocês têm que completar. Todo mundo entendeu?
Sim!
E você, amiguinho, que está em casa ou na escola, tente responder e vá somando seus pontos. Convide seus amigos para participar também. Quem vai representar a equipe Connect é a Beatriz Costa. Cadê a torcida dela?
Bia, Bia, Bia!
E quem vai representar a equipe Atitude é o Marcelo. Cadê a torcida do Marcelo?
Marcelo, Marcelo, Marcelo!
Pessoal, não vale soprar a resposta, hein? Se outro aluno da equipe falar a resposta, a equipe perde a vez.
Complete a frase.
Nós já fizemos um sorteio antes do programa começar e quem vai completar a primeira frase é a equipe Connect. Cada equipe tem 10 segundos para responder. Então aí vai a frase que você precisa completar, Beatriz. A, pontinhos, pontinhos, é uma explicação para a evolução das espécies elaborada pelo cientista inglês Charles Darwin. Opção A, hereditariedade. Opção B, seleção natural. Opção C, reprodução.
Alternativa A.
Cheirinho, a Beatriz acertou?
A Beatriz errou.
Ela errou, mas o Marcelo tem chance de responder. A, pontinhos, pontinhos, é uma explicação para a evolução das espécies elaborada pelo cientista inglês Charles Darwin. A, hereditariedade. B, seleção natural. C, reprodução.
Letra C.
Cheirinho, o Marcelo acertou?
O Marcelo errou também, Joyce.
É, verdade.
Complete a frase.
Agora é a vez do Marcelo, da equipe Atitude. Vamos para a segunda frase. Segundo a teoria da seleção natural, os indivíduos mais pontinho, pontinho sobrevivem e se reproduzem melhor que os demais indivíduos da mesma espécie. Letra A, altos. Letra B, fracos. Ou letra C, aptos.
Letra C.
Cheirinho, você acha que o Marcelo acertou?
Ih, Joyce, eu acho que o Marcelo acertou!
É!
Muito bem, Marcelo, 10 pontos para a equipe. Atitude!
Complete a frase.
Beatriz da equipe Connect, aí vai, hein? Preste bastante atenção. Para Darwin, todas as espécies, o quê? Letra A, possui antepassados comuns? Letra B, não possui relação de parentesco? Ou letra C, possui todos os indivíduos iguais entre si?
A.
E aí, Joyce, ela acertou?
Ai, Cheirinho, eu acho que ela acertou.
Ah, o Connect vai ganhar.
Complete a frase.
Quarta questão.
Marcelo, da equipe Atitude, aí vai. A teoria da seleção natural explica por quê. Letra A, os indivíduos da mesma espécie são iguais. Letra B, existe variedade nas espécies. Ou letra C, os menos aptos sobrevivem mais que os mais aptos.
Letra B.
Cheirinho, você acha que o Marcelo acertou?
Ih, Joyce, eu acho que o Marcelo acertou!
Pode bater no pé
e levantar a poeira, porque os Atitude não estão de brincadeira!
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
E a gente chega ao final do primeiro bloco com o seguinte placar: 10 pontos para a equipe Connect e 20 pontos para a equipe Atitude. Atitude chega ao final do primeiro bloco na frente.
Agora, garotada, a gente vai para um pequeno intervalo, mas continue com a gente. Vamos voltar com muito mais informação e diversão.
É isso aí, galera. O Ciência Legal volta.
Já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Olá, galera! Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga ciência para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
É isso aí, Joyce! Hoje nós estamos falando sobre evolução. E aqui com a gente estão os alunos da Escola Municipal Parque Amazônia, acompanhados da professora Maria do Nascimento!
E a Escola Parque Amazônia trouxe duas equipes para participar do programa. A equipe Connect.
Ah, o Connect vai ganhar! O Connect está de pé! O Connect está aqui! O Connect é o melhor!
E a equipe Atitude?
Quem são vocês?
Os Atitudes outra vez!
Eu não ouvi!
Os Atitudes estão aqui!
Pode bater o pé!
E levantar a poeira! Porque os Atitudes não estão de brincadeira!
Ciência legal!
Então vamos lá! No primeiro bloco, nós falamos sobre a teoria da seleção natural. Agora, nós vamos falar de outra explicação sobre a evolução das espécies, elaborada pelo cientista francês Jean-Baptiste Lamarck, que viveu bem antes do Darwin, no início do século XIX. Lamarck elaborou duas leis. A primeira é a lei do uso e desuso, que diz que quanto mais o indivíduo usa um órgão ou uma parte do seu corpo para se adaptar, mas esse órgão ou parte se desenvolve.
O exemplo que ficou mais conhecido para explicar essa lei é o das girafas. Para Lamarck, as girafas desenvolveram de geração em geração um pescoço alongado, porque precisavam buscar seu alimento no topo das árvores.
Quanto mais as girafas precisavam usar o pescoço, mais ele crescia. Ou seja, o corpo das girafas se adaptava ao ambiente.
Mas, anos depois, a teoria da seleção natural do Darwin comprovou que a lei do uso e desuso do Lamarck estava equivocada. Na verdade, o que acontece é que já existem girafas com o pescoço um pouco maior do que as outras. As mais aptas vivem e se reproduzem.
Ciência legal!
A segunda lei elaborada pelo Lamarck é a lei da herança das características adquiridas. Ela diz que todas as características que adquirimos ao longo da vida serão repassadas aos nossos descendentes. Se a teoria do Lamarck estivesse certa, os homens que fazem musculação, ou seja, desenvolvem seus músculos, teriam filhos musculosos. Hoje nós sabemos que as leis do Lamarck não são válidas, mas isso não tira o mérito dele de pesquisar e pensar sobre o seu ambiente.
Você tem toda a razão, Cheirinho. O Lamarck elaborou essas leis a partir dos conhecimentos que ele tinha na época em que viveu. Outros que vieram depois dele puderam ter acesso a outros conhecimentos e aperfeiçoar as explicações sobre a evolução das espécies.
É isso que é ciência, Joyce. Um conhecimento que sempre se questiona e se renova.
Isso mesmo. E por falar em ciência e pesquisa, o nosso repórter criança vai mostrar o trabalho da Escola Experimental de Primatas da Universidade Federal do Pará.
Repórter Criança.
Olá, eu sou Isabelle Risuênio, repórter criança do Ciência Legal. No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre os primatas. Os primatas são uma ordem de animais da classe dos mamíferos, da qual nós seres humanos fazemos parte. Para entender como esses animais evoluíram ao longo do tempo, o professor Olavo Galvão, da Universidade Federal do Pará, vai contar uma historinha para a gente.
Alguns milhões de anos atrás, surgiu uma espécie de primatas, provavelmente no norte da África, que começou a andar sobre dois pés e começou a caçar no chão. desses primatas que foi ocorrendo várias modificações, foi surgindo várias espécies diferentes que a gente chama de hominídeos. Então são primatas que têm algumas características com essa base, né? Dessas espécies de hominídeos, uma delas é a nossa.
Os primatas formam um grupo bem diversificado. Os seres humanos e os macacos, por exemplo, possuem algumas diferenças. A quantidade de pelos é bem menor nos humanos do que nos macacos. E nós, humanos, somos os únicos primatas com polegar opositor na mão, que funciona como uma pinça e nos ajuda a pegar os objetos. Mas a principal particularidade dos homens em relação aos primatas é a fala, como explica o professor Olavo Galvão.
Enquanto que os demais primatas não têm um comando voluntário dos músculos da laringe, os humanos têm. Então nós temos a possibilidade de executar movimentos com a garganta e com a boca, que está relacionado com o desenvolvimento dessa nossa capacidade de falar.
O professor Olavo é pesquisador da Escola Experimental de Primatas, um projeto do Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, da UFPA. O objetivo do projeto é estudar primatas não humanos para compreender a relação desses animais entre si e com o ambiente.
Nós estudamos o que a gente chama de comportamento cognitivo, que é a capacidade de relacionar estímulos entre si. É uma capacidade muito importante, por exemplo, é a categorização. Uma boa parte da nossa característica humana é essa capacidade de categorizar o mundo. Nós temos nomes genéricos para conjuntos de coisas que, na verdade, são diferentes entre si. Nós falamos frutas, todos entendem. A diferença de uma melancia para uma uva ou para uma banana é muito grande. Mas quando eu falo fruta, todo mundo coloca essas três coisas na mesma categoria. Então, nós estamos estudando a capacidade do macaco prego de formar categorias.
Em suas pesquisas sobre o comportamento, alunos e professores de psicologia e ciências biológicas acompanham os animais por meio de observação, que pode ser feita em duas maneiras. Na primeira, o primata é observado no seu ambiente natural, tentando resolver problemas de alimentação e defesa, por exemplo. O outro tipo de observação é o experimental, mais utilizado na escola de primatas da UFPA. O professor Olavo explica pra gente como esse método funciona.
Nós criamos um ambiente artificial, que é uma escola, na qual a gente vai procurar ensinar coisas que não existem no ambiente natural. A ideia é de que no laboratório você tem condições controladas e pode então saber exatamente quando aparece um repertório novo, a história daquele repertório.
Ryan, do Espírito Santo, é bolsista da Escola Experimental de Primatas e está aprendendo a pesquisar nessa área.
Sempre gostei de bicho, assim, sabe? Trabalho com macaco em psicologia, então isso me interessou. Então comecei a buscar para ser voluntário, tudo mais. Sempre gostei da área de pesquisa. Gostei do que eles estavam pesquisando, esse lance de categorização. Surgiu recentemente esse trabalho sobre memória lá na escola. E aí me interessou bastante.
Muito interessante as pesquisas da Escola Experimental de Primatas, você não acha? Se quiser fazer uma visitinha ou saber mais informações, você pode ligar para prefixo 91-3201-8475. Eu sou Isabelle Risuene, repórter criança do Ciência Legal.
Repórter criança! Ciência Legal! Diversão e conhecimento no rádio.
Que legal essa reportagem, não é, Joyce?
Muito bacana, Cheirinho. Eu também gostei muito. Agora vamos continuar aprendendo com a segunda prova da nossa Gincana Legal.
Opa! Gincana Legal.
Gincana Legal.
Gincana Legal.
Adivinha o que é?
Nessa prova, eu e o Cheirinho vamos fazer algumas perguntinhas para cada equipe. E essa segunda parte funciona igual à primeira. Cada acerto vale 10 pontos. Se uma equipe errar, a outra tem o direito de responder. E se acertar, ganha 5 pontos.
Muito bem, Joyce. Você aí em casa ou na escola, também fique preparado. Anote todos os seus pontos.
E aqui no estúdio, quem vai representar a equipe Connect é o Elvis Cordeiro. Cadê a torcida do Elvis?
Elvis! Elvis! Elvis!
Quem vai representar a equipe Atitude é a Cassiara!
Cassiara! Cassiara! Cassiara!
Lembrando que não vale só pra resposta, galera, senão a equipe perde a vez.
Adivinha o que é?
Então, vamos para a primeira pergunta, Joyce?
Vamos!
A equipe Connect Começou no primeiro bloco. Agora é a vez da equipe Atitude. Cassiara, preste bastante atenção. Qual das seguintes leis foi elaborada por Jean-Baptiste Lamarck? A. Lei da seleção natural. B. Lei da ancestralidade. Ou C. Lei do uso e desuso.
C.
E aí, Joyce, ela acertou?
Eu acho que ela acertou, cheirinho. Adivinha o que é?
Agora é a vez da equipe Connect. Com o Elvis, que lei diz que as características adquiridas pelo indivíduo ao longo da vida são repassadas aos seus descendentes? Letra A, lei do uso e desuso. Letra B, lei da herança das características adquiridas. Ou letra C, lei da herança dos genes?
Letra B.
E aí, Joyce?
Ele acertou. 10 pontos para a equipe Connect. É!
Adivinha o que é?
Agora é a vez da equipe Atitude. Cassiara, preste bastante atenção. Como Lamarck explicaria o desenvolvimento das asas das aves? Letra A, pela necessidade e pelo uso. As asas das aves foram se desenvolvendo. Letra B, existiam aves com e sem asas, mas as aves com asas eram mais aptas e, portanto, sobreviveram. Ou letra C, quanto menos as aves precisavam de asas, mais as asas se desenvolveram.
C.
Cheirinho, a resposta está certa?
A resposta está errada.
Elvis, você sabe qual é a resposta certa?
Opção B?
Não. A resposta certa é a A, pela necessidade e pelo uso. É a primeira lei que a gente ouviu dele, do Lamarck.
Adivinha o que é?
Agora, a última pergunta para a equipe Connect. Elvis, como Darwin explicaria a semelhança entre os papagaios e as araras? Letra A, as espécies possuem parentesco entre si. Letra B, araras e papagaios usam mais os mesmos órgãos, por isso têm desenvolvidas algumas semelhanças. Ou letra C, a arara é uma espécie de papagaio, mas não tão desenvolvido.
Opção A.
Cheirinho, o Elvis acertou?
Acertou!
Ah, o Connect vai ganhar!
Gincana legal!
Gincana legal!
Gincana legal!
E o placar da nossa gincana legal? A equipe Connect está com 30 e a equipe Atitude está com 30. Estão empatados. E você, amiguinho, que está em casa ou na escola, quantos pontos você marcou? Você anotou?
Lembrando, Joyce, que aqui no estúdio não está nada definido. No próximo bloco tem a nossa charada legal, que vale 50 pontos.
É isso aí, galera. O Ciência Legal volta.
Já, já!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio. Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Olá, galera! Estamos de volta com Ciência Legal, o programa que divulga ciência para as crianças, aqui na Rádio Web da Universidade Federal do Pará.
É isso aí, Joyce! Hoje estamos falando sobre evolução!
E aqui com a gente estão os alunos da Escola Municipal Parque Amazônia, acompanhados da professora Maria do Nascimento.
E a Escola Parque Amazônia trouxe duas equipes para participar do programa. A equipe Connect.
Ah, o Connect vai ganhar. O Connect está de pé. O Connect está aqui. O Connect é o melhor.
E a equipe Atitude.
Quem são vocês?
Os Atitudes outra vez.
Eu não ouvi.
Os Atitudes estão aqui.
Pode bater o pé
e levantar a poeira, porque os Atitudes não estão de brincadeira.
Ciência legal.
O tema do nosso programa de hoje é muito importante, porque nos ajuda a entender várias coisas que acontecem no dia a dia.
Você pode dar um exemplo, cheirinho?
É pra já, Joyce. Uma evidência do que Darwin falava sobre o parentesco entre as espécies está presente nos testes de medicamentos e tratamentos com animais. Antes de colocar um remédio no mercado, os cientistas testam essas fórmulas em animais, que possuem um parentesco mais próximo com os humanos.
É verdade, Chirinho. Macacos e até camundongos são usados em laboratórios para testar os efeitos e a eficiência de alguns remédios. Porque, geneticamente, eles se parecem muito com os humanos. Assim é possível aperfeiçoar os medicamentos, antes que os seres humanos os utilizem.
E você, Jais? Tem mais um exemplo de como a evolução explica uma situação do nosso cotidiano?
Existem os medicamentos chamados antibióticos, que são usados para combater bactérias prejudiciais à saúde do homem. Mas nem sempre os antibióticos conseguem fazer efeito, porque algumas bactérias são resistentes e conseguem sobreviver ao efeito do antibiótico e se reproduzem.
Isso é exatamente o que o Darwin falava, não é?
Isso aí, cheirinho.
E na próxima vez que o mesmo antibiótico for usado para matar aquela espécie de bactéria, não vai funcionar, porque só restaram bactérias resistentes ao medicamento. Agora, pessoal, a gente vai poder tirar as nossas dúvidas e curiosidades, conversando com o biólogo que nós convidamos para bater um papo ciência com a gente.
Papo Ciência.
O nosso convidado de hoje é o professor Leonardo dos Santos Sena. Ele é doutor em Ciências Biológicas e é professor pesquisador da Universidade Federal do Pará, na área da genética. Professor Leonardo, seja muito bem-vindo.
Obrigado, cheirinho.
Papo Ciência.
Quem quer começar?
Marcelo Augusto, equipe Atitude. Por que os peixes possuem várias nadadeiras?
Bem, Marcelo, os peixes eles possuem várias nadadeiras porque essas nadadeiras permitem com que eles nadem com eficiência. Então é uma característica adaptativa que tem se mantido ao longo de muitos anos. Porém, se você observar, existem alguns peixes que praticamente não possuem nadadeiras. São semelhantes, por exemplo, a cobras, como por exemplo as moreias. Poraquê também, ele possui uma nadadeira muito modificada. Na maioria das vezes, o número de nadadeiras, a forma das nadadeiras, elas são bastante adaptadas, digamos assim, às necessidades daquele organismo.
Meu nome é Jessé, da equipe Atitude. Queria perguntar ao professor, por que os dinossauros foram extintos?
Jessé, os dinossauros eles se extinguiram há cerca de 65 milhões de anos, provavelmente por causa de alguns efeitos que foram provocados no ambiente a partir de um impacto de um meteorito. Até então, eles eram perfeitamente adaptados. E provavelmente, se esse meteorito não tivesse caído na Terra, talvez os dinossauros existissem até hoje. A grande questão dos dinossauros é que, quando eles foram extintos, alguns grupos de pequenos animais que não tinham muita oportunidade, que eram muito pequenos, que eram os primeiros mamíferos, eles, após a extinção dos dinossauros, tiveram a oportunidade de ocupar vários nichos ecológicos. E aí, eles tiveram a oportunidade de evoluir e se transformar nos animais vertebrados que estão mais presentes na superfície da Terra. Então, hoje em dia, a gente vive na idade dos mamíferos.
Papo Ciência.
Professor, então não existe nenhum parente dos dinossauros hoje em dia?
Muito provavelmente, antes dos dinossauros se extinguirem, eles já estavam dando origem a um ramo um pouco diferente de dinossauros, que eram dinossauros que possuíam penas. E esses dinossauros que possuíam penas, eles acabaram evoluindo para as aves. E hoje em dia, os principais descendentes dos dinossauros que a gente tem vivos hoje são as aves.
Professor, quais são as características, né, dos seres humanos que demonstram evolução?
Existem alguns resquícios evolutivos, por exemplo, no final da nossa coluna vertebral, a gente consegue perceber que a gente tem uma espécie de cauda. Então a gente compartilha realmente uma cauda semelhante à do cheirinho. No nosso caso, essa cauda ela não tinha uma função muito importante e a gente acabou melhorando a nossa locomoção em terra por causa disso. A visão. A nossa visão melhor é a visão para frente. Então os nossos olhos eles estão posicionados à frente do nosso rosto e eles permitem com que a gente veja em terceira dimensão. Se você fechar um dos seus olhos, você vai ver que você vai ter dificuldade em estimar a profundidade dos objetos. Então a visão ela acabou sendo uma das características principais que fez com que todos os primatas fossem um ramo dos mamíferos que tiveram um sucesso evolutivo muito grande. A gente ficou tão dependente da visão que a gente perdeu um pouco a capacidade de ter uma boa audição como a dos cães, ter a capacidade de mexer as orelhas como os cães, embora a gente tenha ainda os músculos, mas eles são atrofiados na nossa orelha. E a gente também é capaz de ver em cores, coisa que, por exemplo, os cães, os bois, eles não conseguem ver as cores como a gente consegue visualizar.
E os macacos conseguem? Cores?
Os macacos que a gente chama de macacos do velho mundo, como, por exemplo, gorila, chimpanzé, orangotango, eles conseguem ver colorido como nós. No caso dos primatas do Novo Mundo, como o cheirinho, que é o macaco de cheiro, alguns deles conseguem ter uma visão colorida, outros não conseguem ter uma visão colorida.
Papo Ciência.
Professor, nós descendemos do macaco, então? E por que ainda existem macacos?
Essa é uma pergunta muito importante. O Charles Darwin, ele nunca falou que nós descendimos dos macacos. A afirmação dele é muito precisa. Nós e os macacos temos uma origem em comum. Por isso a gente compartilha tantas semelhanças. O fato de os macacos coexistirem é porque as espécies todas estão no mesmo nível de evolução. Então, os macacos existem, os seres humanos existem, cada um com um determinado tipo de adaptação. Um macaco de cheiro, um macaco prego, está muito bem adaptado ao seu meio. E os seres humanos, inicialmente, eles foram muito bem adaptados ao seu meio inicial. Conforme o tempo foi passando e a gente foi descobrindo novas tecnologias, como a do fogo, e a capacidade de proteger os nossos corpos com roupas, a gente conseguiu ir para outros locais e colonizar praticamente todas as partes do planeta, todos os continentes, com exceção da Antártida, até muito recentemente, no século XX.
O ser humano é uma espécie com um grau de sucesso muito alto.
Uma capacidade de adaptação muito grande. Essa é uma das chaves do sucesso dos mamíferos como um todo. Se a gente considerar uma bactéria, se a gente considerar uma ameba, ela conta praticamente com os genes dela para se adaptar ao meio mutável. Então ela adapta a sua fisiologia àquele meio. Dependendo do alimento que está ali, ela vai mudar. Conforme o tempo foi passando, os organismos, as espécies, como por exemplo os mamíferos, são o principal exemplo, eles contaram cada vez mais com a capacidade de aprender a partir do ambiente. Por isso nós temos um cérebro tão desenvolvido.
Papo Ciência!
Professor, eu gostaria que o senhor contasse como o senhor começou a gostar e se interessar por evolução e genética.
A evolução, ela acaba servindo como uma base para explicar toda a anatomia dos seres vivos, toda a biodiversidade, todo o comportamento dos seres vivos. E eu tive uma primeira ideia da evolução quando eu estava mais ou menos na sexta série, como são os alunos daqui, e na biblioteca tinha um livro que mostrava o esqueleto de uma baleia. Eu sempre havia ouvido falar que a baleia era um mamífero, apesar de ela ser muito semelhante a um peixe. Mas realmente, naquele livro existia um esqueleto de uma baleia, e pelo esqueleto da baleia a gente conseguia perceber toda a homologia, toda a semelhança que esse esqueleto tinha com o esqueleto de outros mamíferos, como por exemplo o ser humano. E a partir disso eu verifiquei que a evolução ela conseguia explicar muita coisa e tornava o mundo bem mais interessante para mim.
Que tipo de pesquisas, professor, o senhor desenvolve hoje na universidade?
A gente desenvolve pesquisas para tentar compreender como os seres vivos estão relacionados e também a gente tem uma preocupação em saber como essas espécies mantêm a sua diversidade, que é essencial para a seleção natural, e como isso tem sido impactado por essas agressões que o homem tem feito ao meio ambiente.
Papo Ciência. O Papo Ciência de hoje contou com a participação do professor Leonardo Santos Sena, doutor em Ciências Biológicas e professor pesquisador da Universidade Federal do Pará na área de Genética. Professor Leonardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Ciência Legal.
Bem, a experiência foi excelente, é sempre muito bom estar interagindo com os alunos e além do aprendizado que vai ficar com relação à evolução, né? Eu acho que o mais importante é que vocês estão participando, né, de uma atividade, e eu espero que essa atividade ela inspire vocês também, pudessem colocar essa experiência na escola. Muito obrigado.
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Bom, pessoal, depois dessa conversa muito bacana, vamos conhecer agora a equipe vencedora da nossa Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
Gincana Legal!
E eu quero ver a animação da equipe Connect!
Ah, o Connect vai ganhar! O Connect está de pé! O Connect está aqui! O Connect é o melhor!
E cadê a torcida da equipe Atitude?
Pode bater no pé!
e levantar poeira, porque os atitudes não estão de brincadeira.
Lembrando que até agora o placar está empatado.
Isso mesmo, as equipes Conect e Atitude estão com o mesmo número de pontos, 30. E agora, cheirinho, é a decisão. Chegou a hora da terceira e última prova da gincana.
Charada legal.
Charada legal.
Nessa prova, cada equipe vai responder uma charada. Quem acertar ganha 50 pontos. Dessa vez, não tem alternativas de resposta. Nem a possibilidade de uma equipe responder se a outra errar. Acertou, ganhou. Errou, perdeu.
É isso mesmo. Você em casa ou na escola, se prepare.
Vamos ver se você acerta as charadas também.
E quem vai representar a equipe Conect nessa missão é a Aline Giovana. Cadê a torcida da Aline?
Aline! Aline! Aline!
E quem vai representar a equipe Atitude é o Felipe Jonas. Cadê a torcida?
Felipe! Felipe! Felipe!
Pra quem está no estúdio e pra quem está nos ouvindo, não esqueça que não vale a ajuda dos colegas ou da professora, hein?
Charada legal!
Vamos começar com o Felipe, da equipe Atitude. Aí vai, hein? O que é o que é? Passei vários anos a viajar. A natureza gostava muito de observar. A partir daí, pude entender como os indivíduos mais aptos conseguem sobreviver. Quem eu sou?
Charlida.
Cheirinho, será que o Felipe acertou?
Eu acho que o Felipe acertou! É!
50 pontos para a equipe Atitude.
Charada legal.
Aline, é a sua vez, hein? O que é o que é? Sou uma teoria bem antiga, mas ainda sou válida. Um inglês me formulou, acreditando que, na evolução, sobrevivem as espécies mais aptas.
Eu me esqueci.
Poxa, Aline, a resposta é teoria da seleção natural.
Gincana legal.
Gincana legal.
Gincana legal.
Chegamos ao final da gincana com a seguinte pontuação. A Conect está com 30 pontos e a Atitude está com 80 pontos. A equipe Atitude é a grande vencedora da nossa gincana legal de hoje. Muito bem, Atitude. Mas o pessoal da Conect não tem que ficar aborrecido, nem triste, nem nada, não é? Porque afinal a gente veio aqui pra aprender, né? Pra se divertir, não foi isso?
Sim!
Quando a gente chega aqui nesse ponto final, a gente sempre abre o microfone pra ouvir sobre essa experiência de vocês. O que, que vocês acharam? Ou então vocês. Professora Maria, o que, que você achou dessa experiência do programa Ciência Legal?
Foi uma experiência nova, né? Pra mim, pros alunos com certeza, né? E a gente, assim, né, se sente, assim, muito alegre, né? De ter tido essa oportunidade.
Jessé, da equipe Atitude. Eu queria agradecer. Foi muito bacana aqui a gincana com vocês, pra gente aprender outras coisas que a gente ainda não tinha nem conhecido ainda.
Bom, pessoal, eu, a Joyce e toda a produção do programa Ciência Legal agradecemos muito a participação da Escola Municipal Parque Amazônia. As duas equipes estão de parabéns!
Ciência Legal. Diversão e conhecimento no rádio.
Cheirinho, o Ciência Legal foi muito divertido, não foi?
Ah, foi tão legal, Joyce. Aprendi de montão. E vocês gostaram?
Sim!
Ciência Legal!
A gente tá indo embora, mas não fiquem tristes, que semana que vem a gente volta com mais diversão e conhecimento pra vocês.
Se você tiver dúvidas e sugestões, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail programaciencialegal@gmail.com e pelo Twitter no @ciencialegal.
E você também pode interagir com a gente no blog programaciencialegal.blogspot.com. Lá você encontra vídeos, links, fotos e várias dicas de como aprender ciência e se divertir ao mesmo tempo.
Tchau, galerinha! E até a próxima!
Yeah!
O Ciência Legal é uma produção da Rádio Web UFPA. Apresentação: Joyce Santos, Vinícius Monteiro, Luciana Miranda, Suzana Lopes, Elissandra Batista, Cássia Nascimento, Luiz Fernando Machado e Paola Caratiolo. Coordenação: Luciana Miranda. Apoio: Museu Paraense Emílio Guelde, Secretaria de Estado de Educação. Instituto de Letras e Comunicação, para a Reitoria de Administração, para a Reitoria de Extensão e Ministério da Educação, por meio do edital ProExit 2010. Acesse a ficha técnica completa no blog Programa Ciência Legal, @blogspot.com.
Vai começar o programa que vem falar de ciência e divulgar conhecimento para as crianças.
Diversão misturada com informação, pesquisa e educação. Papo Ciência com as escolas.
O repórter criança vai entrevistar.
Quem entende do assunto vai explicar.
Ciência tem voo com histórias bem legais.
Conhecimento nunca é demais.
O macaco cheirinho traz informação.
Conjugando as alegrias e descontração.
O Ciência Legal vai começar.
Aumenta o volume e vem participar.